Agora, na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Muito boa tarde, dia 29 de maio, mais um meizinho que chegou ao final. Terminou, praticamente terminou, acaba essa semana. Dia 29 de maio, hoje é dia do geógrafo, dia do estatístico, dia do desafio e dia mundial da energia. A gente não tem nenhum geógrafo aqui hoje, nenhum estatístico, mas eu acho que nosso convidado tem tudo a ver aqui com essa energia e com o dia do desafio. Afinal, são 35 anos de showbiz no Ceará, não é pouca coisa. É, muitos artistas, vou perguntar aqui para ele se ele tem alguma conta, algum número fechado aí de quantas atrações ele já trouxe para Fortaleza, para o Ceará, de artistas, de bandas nacionais, internacionais. Nosso convidado de hoje é o diretor da Arte Produções, João Carlos Diógenes. Muito boa tarde, João.
Oi, Michele, que barato, você é uma simpatia.
Ah,
obrigado. E um astral maravilhoso. Pois é, não sou geólogo, não tem essa coisa do desafio. Eu acho que muita gente passou, a gente fez quase todo o elenco do show business nacional nesses últimos 35 anos, né? Comecei ali no princípio da década de 80, então comecei também no nascedouro do rock nacional, né? E todos mais ou menos da mesma geração, da mesma turminha, 50 e tantos anos, né? E os primeiros shows daquela turma toda que iniciou na década de 80, Paralamas, Titãs, Capital Inicial, Kid Abelha,
Legião.
Lulu Santos, Legião, todos. Sim, a gente, eu até semana retrasada a gente estava fazendo Legião, eu estava com a Fernanda e o Dado, e a gente se lembrando que eu dormi na casa deles.
Ô, João,
deles.
Desculpa, mas é porque você tem que... Assim, você é íntimo, tá?
Ah.
A gente não tá... Tava na casa do Dado, né?
Ah,
quem é o Dado, não, João? É porque sim. Você tem 35 anos e é amigo dessa turma toda. Só pro pessoal ter noção da sua relação aí com...
Não, tá bom, vou. A gente fez o show do Legião agora com o Dado e com o Bonfá. Um show interessantíssimo. E a gente tava relembrando, né, que a... Quando eles se mudaram de Brasília, o Dado Villa-Lobos, integrante do Legião Urbana, e a Fernanda, esposa até hoje dele, se hospedaram no apartamento deles no Rio, e eu dormi lá e não tinha nem móvel na época, tá entendendo? Assim, a gente, né, aquela coisa meio todo mundo começando mesmo, eles com a coisa musical, artística dele, e a gente com o nosso lado tupiniquim empresarial, né? Que, na verdade, o show business do Brasil, ele é uma coisa nova, ele é uma coisa... que está se materializando agora, nos últimos 15 anos. Mas ele, até então, é uma atividade que veio se formando, né? Você não tem um curso ali, na nossa época, ninguém sabia o que era isso, né? Tanto que tinha uma coisa engraçada, que era assim, quando perguntava para a mamãe o que é que eu fazia, ela dizia, ele mexe com um negócio aí dos artistas aí, não sei o quê. Assim, ela não sabia definir, o outro era médico, o outro era isso, mas o João Carlos está envolvido com alguma coisa ligada... a música, que aí não tinha uma definição. Então foi assim que nasceu realmente, de fato. Tanto eu acho que até o Rock in Rio, eu acho que ele é um ponto que dá o início da vida do show business nacional, assim como negócio, como uma matriz de negócio no país, que talvez seja uma das maiores hoje, né? Sem dúvida, a quantidade de emprego que se gera, que se faz, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que 85 foi o ano, assim, pronto, aqui a gente vai começar, talvez, a querer ser gente grande, né? E nasceu de uma coisa muito louca, né? Que o projeto do Rock in Rio, assim, é muito engraçado, porque também não existia aquele profissionalismo, né? Tava todo mundo, mesmo ali o Medina, com toda a experiência dele na área publicitária, não tinha aquela... né, aquela expertise no show business, e quem estava também cercado não tinha daquela dimensão, né, do tamanho do que era aquilo ali. Né? Então, 9 dias, eu acho, de festival naquela época. Imagina, isso é uma loucura, né? Quase um... E bom, eu acho que ali foi o começo, né?
Em 85 eu não tinha nascido ainda, faltava um ano, mas Elcio Brasileiro, Com certeza deve ter curtido muito das suas festas já. Hein, assim, que o Alcinho também era da farra.
Primeiro queria agradecer a Fortaleza, que eu fui agora, saí daqui meio dia e meia correndo, peguei o cachorro no banho, levei pra casa, peguei meus filhos, levei na escola e tô aqui, só não almocei, tô morrendo de fome. Mas
é o seu...
Como é pra ouvir o João, né?
Mas é, aí vale a pena. Olha que maravilha, ele fez esse elogio porque tá morando em Fortaleza, né? Que ele consegue fazer isso.
É isso, é isso, total, total. Eu fiquei curioso porque o João realmente, assim, eu não tive muita chance de ouvir não, mas as poucas que eu ouvi valeram muito a pena. Aí eu fiquei curioso aqui chegando agora, quando é que foi? Porque, graças a Deus, existem os loucos, né? Se todo mundo fizesse a mesma coisa o tempo todo, ninguém fizesse, opa, vou fazer uma loucura aqui, a gente não andava, o mundo não mudava, né? Não,
sem dúvida. Eu então, acho que se pensar muito, se racionalizar muito, ninguém faz as coisas.
É, esse movimento começou um pouco quase que uma responsabilidade, uma loucura. Você pensar assim, pô, vou botar aqui, sei lá, no Paulo Sarazate, você deve ter feito muito show com Legião, com Paralamas ou quem for, vou botar aqui X mil jovens aqui dentro. Sem estar numa programação ainda. Quando é que isso deixou de ser uma irresponsabilidade? Uma responsabilidade não é a palavra certa. É. Mas uma vontade muito forte, um tesão louco que você queria botar pra frente. Que aí a sua mãe olhou pra você e falou, rapaz, esses garotos, tu tá fazendo uma coisa grande aqui que faz sentido mesmo.
Eu acho que ainda não me desliguei desse lado irresponsável, não. Sabe, assim, eu sempre brinco que essa coisa de... Ah, porque o cara fala assim, eu fico meio nervo, assim... empresário, eu falei, será que eu sou empresário mesmo? Eu não me sinto um empresário, um homem, eu me sinto um... Eu adoro fazer o que eu faço pelo que ele é mesmo, você tá entendendo? Assim,
tá, mas qual foi a hora que a sua mãe começou
os meninos a começaram pro... Não, não foi a mamãe, foram as crianças começaram a pedir leite. Aí eu falei, gente, complicou, tá entendendo? Mas até então não tinha essa preocupação, né, com, eu não havia aquela coisa, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, a gente fazia porque era o que a gente gostava de fazer. Sim. Mas aí realmente começou a complicar quando começou a chegar uma... Né,
porque naturalmente passou a dar trabalho, né? Ficou
seis,
tão grande.
Já chegaram seis.
É muito menino,
aí,
né?
Aí teve,
onde é que vieram tantos meninos?
Aí teve que realmente que, né, olhar e dizer, puxa, tem que assinar minha carteira, né?
Ei, João, mas não teve, acho que o Elcio está querendo dizer, não teve aquele momento que você falou assim, caramba, isso aqui é arriscado demais. Tá aqui esses meninos pedindo leite... Será que é aqui mesmo que eu tenho que ficar? Porque o negócio é muito arriscado.
Ele produz uma paixão muito grande, ele te provoca muito, você está entendendo? Então, por mais a gente passou a ser mais racional. Hoje a gente, claro, que tem uma coisa mais técnica. A gente evoluiu muito, tanto que eu brinco muito, que as pessoas dizem, pô, mas tu tá bem, né? Ficou bem sucedido. Puxa, graças a Deus, tô 35 anos, senão eu seria muito incompetente, né? Então, assim, fazendo a mesma coisa...
Ou muito louco, né?
Poxa, que bom, né? Eu não sou tão burro assim, né?
As crianças cresceram, né?
Cresceram todos bem, né? Estão aí, né? juntos, mas a gente não pode largar essa coisa do engraçado. Isso foi bacana, essa pergunta maravilhosa. Eu não vou citar nomes, assim, a gente agora recente, né, para trazer o Paul McCartney, e eu conversando com uma pessoa muito importante, o cara falou assim, mas você é louco, você é um irresponsável, você já fez conta? Eu disse, não, se eu fizer eu não faço, você está entendendo? Então assim, se eu fizer eu não faço, então eu tenho que fazer, não tenho outra oportunidade de essa janela se abrir. Então tem umas coisas muito... que tem isso, né?
Não, mas sem brincadeira, eu olho para os amigos que são produtores culturais, assim, e eu fico pensando, muitas vezes eu penso, cara, esse cara é um herói, porque como esse cara está conseguindo realizar isso aqui, nessas condições que são dadas aí, nesse cenário de crise, de Fortaleza, está fora do eixo principal total, e tal. Então, assim, são realmente heróis, heróis necessários, e graças a Deus existem, mas é um ato mesmo de valentia, né?
E essa questão geográfica aí também pesa muito, né? Sempre eu brinco com meus amigos paulistas, que eles falam, que aqui a gente faz isso. Pô, em São Paulo a gente faz qualquer coisa. A gente manda
um monte de dinheiro circulando.
É, em São Paulo a gente faz coisa. Vai fazer lá no Ceará.
É isso.
A 2.600 quilômetros do eixo, desde a questão... Agora, isso é uma coisa muito positiva. Eu acho que poucos estados do Brasil têm uma qualidade, uma eficiência tão boa na entrega de um bom espetáculo como o Ceará. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sabe, assim...
Como é isso? Como é que se mensura isso?
Eu acho que
técnico,
profissionalismo, eu acho que a gente formou bons profissionais, acho que nós estamos bem à frente de vários estados, isso digo, sem um pingo de dúvida, eu acho que é nosso grupo, e eu falo isso, vocês são parte disso, você está entendendo? A imprensa, gente que faz comunicação, gente, todo o elenco, desde as instituições públicas, inclusive, hoje a AMC, a Polícia Militar, já se engajam dentro do projeto. Então, houve um nível de profissionalismo em todos os aspectos. Os recursos humanos que a gente trata, nosso pessoal de produção, de técnica, a gente está hoje apto a fazer qualquer evento internacional. A gente passou por todos esses testes. E passamos bem nesses testes.
Falando nisso, João, você falou do Paul McCartney aí, que chamaram de louco, de trazer o Paul. Você trouxe muita gente grande internacional, né? Quem você acha que foi o mais louco, assim, o mais arriscado? Foi o Paul? Porque você trouxe Iron Maiden, você trouxe Jimmy Cliff.
Beyoncé, né? Elton John. A gente fez Ray Charles em 1990, gente. Ray Charles cantou em Fortaleza, vocês sabiam? Né? Ninguém sabe, né? Mas ele cantou.
Vocês que trouxeram.
Tem uma historinha legal do Ray Charles, que é bem curtinha, mas eu vou contar, porque é muito
claro,
bacana.
Claro, isso aqui é legal.
O tour manager dele, né? Ali eu enchendo o saco do cara para botar um artista nosso aqui para abrir. Não, e era eu tenho um cara aí que eu queria que você deixasse tocar e tal. E o cara, não. Mas aí eu vi que ele era muito duro, eu falei, vou tentar ser mais duro ainda na insistência, né? E ele falou, chegou um momento que ele falou, tá tudo bem. E esse artista era o Manassés. Olha. Manassés subiu, né, antes do show do Rei, e fez começou a tocar, fazer uns... E o artista chegou, nosso artista principal chegou e olhou assim... Percebeu os ouvidos dele, olhou não, né? Os ouvidos dele muito apurados. Ficou assim, perguntou o que é que era aquilo ali. E subiu e assistiu o show do Manassés todo em cima do palco, né? Assim, foi fascinante, é lindo. Eu estava ali do lado, ele ouvindo e você percebia que ele tinha uma satisfação auditiva. Poxa, no que ele estava... Né? Isso é bacana, né? Isso foi quase há 30 anos atrás, né?
E a gente está falando de artista internacional aqui, você juntar as duas coisas, né?
Isso.
Não precisa eliminar uma, ou não, só privilegiar uma, não tem essa coisa separada, né?
Não, um artista assim, local. A música ela tem essa interseção, né? Ela é muito forte porque ela é uma língua universal, né? Então, o cara que tem a genialidade do Richard sabe que a genialidade do Manassés, né? Assim, então, elas se encontram, né, com muita, muita facilidade pela qualidade, né? Pelo que eles sabem que eles estão falando, a língua deles é muito apurada, né? Então a música tem esse charme, né? Essa elegância, né?
Muito bom. Bom, tem muita história aqui com o João, como eu apresentei aqui, são 35 anos. Como é que a gente vai contar 35 anos de histórias aí? Assim, se a gente pegar só as curiosidades, já não tem tempo aqui no programa.
Pois é.
Só a história curiosa. Mas a gente vai tentar, a gente vai conversar. A gente também está transmitindo ao vivo pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, VOS. Tem cobertura pelo nosso Instagram, @somosvozoficial. E quem quiser participar do programa, quem quiser mandar um recado aqui, alguém que tem alguma lembrança relacionada ao show, aos shows no Ceará, relacionado ao João, que ele produziu, tem o nosso WhatsApp, 81543814, com aquele 9 marotinho na frente, 981543814. Márcio Aguiar dizendo que é um privilégio ver a gente aqui na tribuna. Eliane Cavalcante dizendo que o papo está muito bom. Nando Lopes dizendo que amou o show do Evanescence. Foram vocês
isso,
também?
Isso,
uhum. Muito bom. É, do Elton John. Elton, foi vocês também? O que não foi? O que não foi? Tem uma conta, assim, João?
Não.
Dá para fazer uma conta?
Não,
quantos?
Não, então não. Quem você queria trazer no quanto não trouxe, sei lá.
Não deu para fazer a conta, mas eu vou fazer essa conta. Mas passou bastante. Acho que a questão do internacional, eu sempre persegui muito, assim, a gente tá numa rota, né, de shows internacionais, porque não é muito... É difícil e agora ficou mais difícil ainda, por incrível que pareça. Com todas as estruturas que a gente tem, ainda ficou mais difícil, porque o mercado lá embaixo ficou maior, né? Então você vê um U2 faz 4 shows em São Paulo, aí eu pergunto, o que é que esse cara vai fazer no Ceará? Né? Pra quê? Faz 4 shows aqui, é uma agenda compacta, eles não têm um leque de opções de muito grande de pautas. E aí isso é muito ruim pra gente, né? Uma cidade consumidora como São Paulo. E que eles aprenderam essa, descobriram essa formulazinha que, opa, aqui cabe 4, aqui cabe 5. Então os caras, né, então isso a gente está tentando romper agora, tentando prestigiar um pouco mais o Brasil, a rota desses shows internacionais cresceu um pouco, essa agenda deles crescer um pouco, mas isso a gente tem trabalhado com os grandes, as grandes empresas que representam esses artistas, mas é bem duro mesmo, assim, de colocar Fortaleza na rota mesmo, assim, a questão de logística, só para você ter uma ideia, o que é que aconteceu com o show do Paul, a gente teve que fazer assim, volto a dizer, mais uma loucura, para fazer o show, como é que a gente ia fazer o show do cara se a gente precisava, só a carreta com o palco, eram 14 carretas, carreta com piso da grama da
14 arena. Carretas com só estrutura palco, só para montar o palco do Paul McCartney.
É, o resto do equipamento que é dele, que são mais 19 carretas, certo? É outra coisa, essa é só o palco, a coisa, vamos chamar assim, doméstica, né? É, e mais o piso, que são 5 carretas. Então, assim, a logística começava a tornar a coisa impossível. E aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos construir, mandar construir um palco para ter aqui em Fortaleza, que atenda o Paul McCartney. E a gente pegou a cópia do que a empresa inglesa nos sugeriu e mandou fabricar. E hoje a gente tem e atende até São Paulo, às vezes. A gente manda para São Paulo, quando eles estão lá apertados, a gente manda descer a nossa estrutura para lá, para atender eles lá em algumas necessidades, que acontece muito no começo desse ano agora. Então, assim, isso tudo foi para poder viabilizar, a gente ficar viável de fazer as coisas. O piso da grama, que tem que ser um piso especial, que tem que é importado, tem todo um certificado, uma coisa complicada. Também foi uma complicação para a gente adquirir esse piso, para evitar de... Imagina, cada evento desse, você ter que subir com 20 caminhões e descer com 20 caminhões, só o custo disso aí já ficaria inviável. Então, isso quando no começo eu falei que hoje nós estamos bem preparados para, né, se proclamar a guerra, a gente está pronto. Você está entendendo? Né? Falta só proclamar. Mas a gente vem proclamando aí. 2019 tem muita coisa boa. 2020, aliás.
Essa história que você contou do Manassés aí com o Ray Charles é bonita, até especialmente pela questão dele ser cego. Talvez não teve o filtro de querer barrar um cara local que ele ouviu e gostou, né? Porra. Então, a gente está falando muito de gente de fora, porque realmente é importante trazer e tal. Mas eu estava um dia num papo, tive a sorte de estar com o Fausto Nilo numa mesa, e ele falou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou assim, eu nunca aceitei o rótulo de pessoal do Ceará, turma do Ceará. Eu nunca quis ser isso, porque senão você vira uma cota, né? Ah, vou chamar agora o pessoal do Ceará. Não, eu não sou, eu sou compositor, eu sou um artista, eu sou um cantor como qualquer outro.
Que é um compositor inteiro, né?
É, você não fala, por exemplo, sei lá, o Cazuza, você não fala, ah, vamos chamar um cantor carioca. Ele é um cantor. Então eu estou falando isso porque, em nível local, como é que você tem trabalhado? Como negócio é viável hoje? Eu não estou falando de valorizar o artista cearense, não. Estou falando valorizar a boa arte cearense, seja qual for.
Pois é, o Ceará, né? A gente conhece a história do pessoal do Ceará. Eu acho que isso lá atrás, esse rótulo que foi produzido, não sei, não ajudou muito, né? Engraçado. Era uma coisa que era para se criar uma musculatura, né? Porque tinha a turma de Minas, né? Os mineiros que chegavam bacana.
Os baianos,
muito fortes. Os baianos sempre muito forte, né? Os baianos sempre...
Sim, né? Sim. Trabalha bem corporativo deles.
Muito, lá, muito, né? Muito forte. Né? E aí, né, tinha essa turma do Nordeste subindo aqui, mais de cima, Alceu, em Pernambuco, tentando se manifestar, Geraldo Azevedo, já bem, bem, bem bacana, Elba, Zé, e o pessoal do Ceará chegando também, mais ou menos, junto dessa época. Então, assim, de lá para cá, a gente fica... Faltou renovação, né? Assim, a gente... Falta gente lá representando a música cearense que está aí. Hoje a gente tem, por exemplo, a banda dos Selvagens, que estão aí, sim, representando a nossa música no viés pop, né? Mas eu acho que muito pouco para uma cidade tão criativa, tão forte, de uma, que pulsa tanta arte, você está entendendo? Assim, falta visibilidade. Mas isso não é um problema só nosso também, né? Eu acho que isso foi um problema do problema, não sei se o termo está certo, esse esvaziamento da boa música tá ocupando campos maiores, e também eu acho que também deve-se muito ao espaço que foi diminuído e preenchido por outros segmentos que foram mais agressivos, eficientes, e infelizmente acaba passando para trás, né? Quer dizer, essa música do entretenimento, que eu chamo, que é a música do sertanejo, essa música, ela desocupou um espaço muito grande, o axé ocupou muito espaço, né? O axé, quando entrou, não ficou lugar, não dava uma cadeira na sala, tá entendendo?
Sim.
E isso diminuiu e acomodou um pouco, eu acho, a música, assim, a própria mídia como toda, na grande mídia, saiu um pouco fora e foi para esse imediatismo, né?
Acho que é um pouco o retrato também de fase, né, João? A música no Brasil, lógico, tem aquele momento de um gênero que recebe um investimento muito grande, como aqui, por exemplo, a gente tem artistas, bons artistas em todos os gêneros, mas o forró, obviamente, acaba se destacando mais, recebendo uma atenção maior. Mas, por exemplo, hoje no Brasil a gente vive um momento ainda, né, até um pouco prolongado, do sertanejo. A gente tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp do Pedro perguntando, e os grandes shows de rock que a gente não vê tantos? É um pouco reflexo desse movimento nacional, assim, de privilegiar quase sempre um estilo ou dois ali, o sertanejo e o funk ao mesmo tempo, e depois tem a fase do samba, e depois tem o rock.
Teve o pop rock, né?
Exato.
Eu acho que essa questão do pop, nós fizemos durante 15 anos seguidos o festival Ceará Music, que foi um dos maiores festivais de pop do Brasil, né? E o Quero Ceará Music é o que hoje a gente vê nesses eventos populares. Os caras fizeram um Ctrl-C, né? Mudaram só os atores. Mas, de fato, esses eventos que a gente enxerga hoje, Vila Mix, festeja, são eventos bem acabados, bem feitos, bem produzidos, mas com conteúdos diferentes. A gente fazia isso lá atrás com o rock nacional, com a música nova nacional, né? E fazia isso muito bacana. É isso que eu estou chegando. Fomos um pouco exprimidos com essa força que veio do forró, do sertanejo, né? E realmente isso prejudicou um pouco o tamanho da visibilidade do rock. Mas nós continuamos fazendo. Esse mês agora a gente fez 3 shows. Fizemos Skank, fizemos Legião, fizemos... Né? Então, assim, a gente é resistente, entendeu? Continuamos na resistência, assim, continuamos fazendo o que a gente gosta. Não que o outro segmento seja desprestigiado, não. Fazemos, temos grandes. Fiz todos os shows do Zezé no início de carreira, Zezé de Camargo, fiz Leandro Leonardo, fiz Roberta Miranda, fiz toda essa turma, fiz Sandy Júnior lá atrás, né? Assim, agora estão voltando de novo. Então, assim, fiz muito esse segmento porque eu acho que a música ela cabe todos esses espaços. Era uma música popular boa. Né? Claro que existe. Eu acho que tem a música boa e a música ruim. Né? Só assim, tem essa muito ruim. Tem coisa muito ruim mesmo tocando e não dá pra gente se enganar, né? O ouvido da gente não tem como. Né? E a verdade é. Mas a pergunta, mas o povo ou gosta e canta. Por quê? Não sei. Não sei, eu não tenho essa resposta.
É isso mesmo.
Né? Eu não tenho essa resposta. Mas que tem coisa muito ruim aí, tem. E é uma pena, mas, né, eu sinto falta dessa coisa, dessa veia, né, assim, a gente teve, como você começou a falar, esses momentos da música brasileira, da bossa nova, do tropicalismo, e depois veio esse impacto da música, né, eu acho que quem rompeu, assim, uma barreira fantástica na música nacional foi nosso extraordinário Belchior, né? Aquilo foi um disco que rasgou tudo, né? Aquela poesia urbana dele, aquela coisa é belíssima. Aquilo ali é o disco Alucinação, você tem que ouvir 10 vezes, todo dia, 100 vezes, e todo dia você vai encontrar uma coisa nova naquilo ali, né? Zé Ramalho chegando ali, falando uma linguagem totalmente diferente. Quer dizer, aí logo em seguida entra o pop nacional também, no início da década de 80, falando outra língua, a mesma. É belíssima. A obra do Cazuza, a obra do Herbert Viana, a obra do. É maravilhosa. Assim, tem muita coisa bacana. Na década de 90 a gente teve uma safra boa, teve Cidade Negra, Skank, teve Charlie Brown, teve uma opção de uma turma nova chegando também, né? Mas foi espremendo, né? Mas em função da mídia. Acho que a gente agora está... É um novo ciclo. Uhum. Eu acho que está aí. Vem um ciclo novo aí.
A Júlia Dantas participou do The Voice. É tenente da Polícia Militar do Ceará, mas é cantora daqui, da nova geração. A gente conversou sobre ela, sobre fazer música, como mudou, né? No próximo bloco eu vou perguntar isso para você, porque pode ser um reflexo disso também. O fazer música, como se consome música, mudou muito, né? De quando nasceu a arte para cá. Então, deve ter algum reflexo aí na indústria dos shows também. Vou perguntar umas curiosidades também, viu? Assim, eu não vou perguntar a parte boa, não, mas eu quero saber quem foi o artista mais bacana no conjunto, assim, que o João conviveu. Não só de talento, mas de ser gente legal, ser gente gentil, gente simpática.
Comprometeu agora, hein?
Não, mas é a parte boa disso. Eu não vou pedir pra ele falar quem foi o mais chato. Se ele quiser falar, ele fala.
Eu tô com um guringa aqui na mão.
Tá. Bom, a gente tá ao vivo pelo Facebook, em transmissão de vídeo, somos Voz Oficial. Cobertura no nosso Instagram também, @somosvozoficial. E o nosso WhatsApp, 8154-3814. Quem quiser mandar pergunta, um alô aqui pro João, pro programa, só mandar que a gente lê no ar. De volta com Voz na Rádio, com João Carlos Diógenes, diretor da Arte Produções, 35 anos de showbiz no Ceará. Muito artista nacional, muito artista internacional, muita história bacana de bastidor, que a gente está conversando aqui nos nossos bastidores. Uma pena que não vai dar para conversar tudo no ar. João, chegou a produzir alguma coisa com o Agnaldo Timóteo?
Eu fiz o Timóteo lá atrás, eu acho que um evento muito... Uma vez, uma coisa muito curta. É uma voz fabulosa, né?
E está com 82 anos também, né, o Timóteo? Tá.
82, mas 82. Bem, né, assim...
Exato, e com uma vida bem ativa, né? O Timóteo nunca parou.
Eu acho que o que faz esses caras viver mais é essa atividade, né? Uhum. Você vê um Gilberto Gil desse com 76 anos, Roberto Carlos...
Bete Carvalho, que a gente perdeu recentemente, chegou a fazer show deitada no último show,
Eu fiz a
Bete
Carvalho, eu fiz a Bete em 80 e... Um belíssimo espetáculo, inclusive na Hipopótamos. Hipopótamos é uma casa de espetáculo que tinha aqui em Fortaleza, na BR-116. Uma coisa interessante é que Fortaleza chegou a ter 4 casas de espetáculos. Olha só que coisa. Casas de espetáculos que disputavam entre si no final de semana, com 4 atrações nacionais. Era a Hipopótamos, era a Babilônia, era o Baobá e a Saudosa Maloca. E casas com capacidade de 6, 8 mil pessoas, né? Então, assim, era um querendo saber quem ia matar o outro no sábado, tá entendendo? Na segunda-feira escapavam poucos, mas a gente brigava por espetáculos bons. Então, era uma coisa, você imagina, 4 shows nacionais em Fortaleza no sábado, assim, 4 casas grandes. Pois a gente já viveu esse momento bacana, sabe? Bem, e a Beth fez parte desse roteiro. Nessa sequência, foi uma sequência muito bacana, foi Beth Carvalho, Gonzaguinha, Luiz Gonzaga, isso num período de um mês, a gente para fazer uma programação mensal. Então, nesse mês foi Beth, Gonzaguinha, Gonzagão e Elisete Cardoso. Né? Fabulosa, Elisete Cardoso, fabulosa.
Bom, João, fui para o intervalo, o Elcio pensou que eu tinha te colocado um desafio aqui, mas eu falei, a parte boa, se você quiser falar a parte ruim também você fala. De quem foi que te marcou, assim, mesmo como artista, de relação, de gente bacana, não só talentosa, mais de convívio legal, de gente que até te surpreendeu, assim, por ser gente fina, bom convívio, educado, gente fácil de trabalhar.
Olha, a gente tem... Quando a gente olha
pra carreira...
Você
falou do Dado já, acho que o Dado deve ter alguma relação já de amizade, assim.
É, um irmão, um amigo. É, assim, profissionalmente, dentro de um plano geral, a gente tem um cara que eu acho que é o cara... Que é o cara, né? Esse cara sou eu, que não sou eu. Que é o Roberto Carlos, é uma pessoa.
O Roberto é legal de lidar.
O Roberto é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que lhe deixa num certo conforto, não só você, como ao fã que ele recebe. Ele é aquilo ali mesmo, aquele cara mesmo ali, sabe, tranquilão, de bem com a vida.
Tá Tem um entendendo? Pouquinho do fã, João, falando sabe? Aí também.
Não, assim, pois é, engraçado que eu fiquei fã do Roberto. Porque eu fazia muito rock na década de 80, nunca tinha feito show do Roberto Carlos, e para aquela estupidez jovem, né? Roberto Carlos, você é muito chato. E fui fazer o show do Roberto em 87.
Ainda bem que o tempo passa.
Em 87. E eu fiquei passado com tudo isso. E fazem 31 anos que a gente, nesses 31 anos, já fizemos muitos espetáculos. No Amazonas, a Bahia, assim, fiz Roberto Carlos em todos os lugares. E agora, ano passado, a gente fez 4 shows belíssimos. Imperatriz, São Luís, Teresina, sabe, assim, Fortaleza. A gente vai ter uns desafios bacanas. Fizemos Roberto aqui no Castelão. Foi, olha, gente, foi o segundo maior público depois do Povo.
Poxa.
Tá entendendo? O cara, né? Então, por que que tem trás disso tudo? Tem um cara que deve, né? Ninguém chega num estágio desse se não tiver, né? Claro. Essa polidez, né?
Legal de saber, né? Afinal, a gente considera o cara o rei.
É.
Eu, por exemplo, criança, meus pais até mandaram um beijo aqui, que são ouvintes assíduos.
O Nando?
Seu Wilson e Magali são fãs do Roberto Carlos. Eu, pequena, cantava todas do Roberto, porque o Roberto era uma coisa certa em casa. Não, então é legal de saber, porque...
O Nando gravou agora um disco todo do Roberto Carlos, saiu agora o disco. Ah. Tá muito bonito, inclusive eu escutei. Então, assim, todos os artistas nacionais, né? Você vê Marisa Monte e Roberto no especial do ano retrasado, que beleza, que coisa linda, aquele, né? Aquele charme da Marisa ali.
Pô, eu tô aqui com uma... Primeiro gostei da sua porradinha aí na sacralização da juventude, que eu acho um saco isso. A juventude é ótima, mas vai melhorando depois.
Diz que a juventude é ótima, pena que é desperdiçada pelos jovens.
Né? É isso aí. Mensagem aqui do Magela Lima, jornalista, ex-secretário de Cultura de Fortaleza.
Grande Magelinha.
Muito querido. Boa conversa com o João. Esse careca tem muito... Careca, eu não tinha nem percebido.
Pois é, Magela.
Esse careca tem muita história boa para contar. Beijo grande para vocês todos. Renato Satoshi, engenheiro, também agradeceu muito pelo seu empenho no show do Iron Maiden. Foi inesquecível.
Ah, foi bacana.
Fez uma pergunta aqui que pediu para ser em off. Não está pedindo ingresso porque eu já teve o show, né? Então... João, voltando só para... A gente estava falando aqui nos bastidores, aqui no, em off, né? Eu estava contando que hoje eu vi um artista jovem que eu achei interessante, não achei ruim, não. Mas como ele como a carreira dele era muito planejada, ele já tinha todos os alvos certinhos, onde quer chegar, quando ele quer fazer um show de qual tamanho, qual cara que ele quer cantar junto e tal, não sei o quê. E até comentei contigo em off, se isso talvez não tivesse ocupando o espaço, esse lugar tão programado que está tendo de tudo, tão empresarial, dos verdadeiros transgressores, e por isso que talvez houvesse esse vácuo. Mas, dito isso, em off, depois talvez saiu para alguma coisa, vou mudar aqui a questão. A gente aqui no sistema Jangadeiro de Comunicação, por exemplo, vive muito, muitas empresas vivem, o drama da mudança de digital, por exemplo. Né? Então, hoje, todo mundo é concorrente da Jangadeiro, todo mundo faz vídeo, todo mundo faz áudio, todo mundo faz podcast, todo mundo faz tudo. Graças a Deus. Na música, se mudou várias vezes o modo de consumir música, do bolachão para o vinil, para o CD, para o arquivo, para o Spotify, mas continuou sendo música, não deixou de ser música. Na questão do show, da apresentação, isso muda também? Hoje tem uma mudança, tal tipo de festival dá mais certo ou não dá? O convívio mudou? Não sei. Existe isso percebido, claro, em apresentações musicais?
Eu acho que o grande charme do nosso país, que a gente não pode perder muito, é esse nosso lado plural, né? Isso é a maior riqueza do país, na música, na arte, na culinária, em todos os... Tá? O país é... O Brasil é uma coisa lindíssima, né? Nós uma raça muito bonita, né? Do Rio Grande do Sul ao Amazonas, gente... com costumes diferentes, mas com, né, essa riqueza. Então, assim, o que é que dá mais aqui, dali? Eu acho que tem isso aí, tem mais essa coisa... Houve, com essa fragilidade da indústria fonográfica, que se perdeu com a história, como você falou antes, do artista que estava programando a carreira dele, né? Eu me lembrei até a história do Garrincha, né? Que chegaram pro Garrincha, ó, Garrincha, a gente vai fazer isso aqui, né? Aí depois a gente vai para lá e o cara vai para lá e o Garrincha diz, mas combinaram com outro time, tudo é direitinho, né? Então às vezes tem que combinar também, né?
Se dribla um, dribla dois, dribla três e cruza pro gol.
Mas combinaram com o cara isso aí, entendeu? Então... claro que tem que ter um planejamento, tem que ter uma...
Sim, sim.
Mas a música, a arte é uma coisa que também tem que ter uma... Tem que tocar nas pessoas, tem que né? Acho que o impacto da pressão do comercial, desse conceito, dessa nova linguagem que está sendo colocada aí nessas músicas, nesses segmentos mais populares, Que eu não sei por que segmento popular, porque eles hoje estão em todas as classes, né? Não tem mais. É, como é que a gente vai aferir se ele é popular, se não é, se ele está. É, se você vê ingresso de 600, 700 reais para uma festa dessa que pseudamente te fala que era uma música popular, né? Então, não é pelo lado financeiro, né? É, deve ter outra razão. Então, o show business não. O show business ele sofreu. A rádio se canalizou muito para um segmento só também. Né? Você vê hoje, são poucas rádios que respiram a música, a MPB, o pop, né? E a maioria migrou para o segmento mais popular, para o forró, para o sertanejo. E isso diminui também o espaço. Né? Cada um... que eu acho que é uma pena, né? Tá voltando aí, você vê a rádio do Rio de Janeiro, que foi a maior âncora, a rádio cidade do Rio de Janeiro, voltou agora ao ar com uma programação extremamente audaciosa.
Mas, né? Mas tem uma coisa, João, que é interessante, que você, quando a gente aqui, que é empresa de comunicação, acaba todo mundo pro mesmo lado, porque precisa ganhar aquele dinheiro para manter a estrutura e tal, isso aqui. Você permite também que os grupos aí independentes criem seus clusters aí, né? Então eu vou citar o exemplo do Selvagem que você falou. Eu ouvia falar sempre do Selvagem, mas eu confesso que como eu ouvia falar de outras coisas, eu não linkava muito o que era. E aí eu estava aqui, uma vez eu vi uma reunião, e você sugeriu aqui para a gente, pô, chama o Selvagem para o evento? Aí eu torci o nariz, né? Eu falei assim, ah, cara... Essa é aquela garotada moderninha e tal. Eu não conheci os meninos, né? Depois tive o prazer de conhecer, são maravilhosos e tudo, mas não conhecia. Eu falei, cara, mais um dessas bandinhas aí que é claramente preconceituoso, né? Enfim, como nós somos mesmo falhos aí. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, que aí teve, era um evento pequeno nosso, né? Era a Feira Massa, que a gente faz no Poço da Draga. E aí a gente botou lá Selvagem e tal. Eu falei, pô, mas não vai dar nada isso. E aí, sei lá, os caras iam cantar 10 horas. Quando deu 9h15, não tinha ninguém. Tinha lá um públicozinho, 9h30, não tinha ninguém. De repente, 15 para as 10, começou a chover gente, tudo que era lugar. E eu falei, cara, o que é isso? Chegou um trem, um ônibus, uma espaçonave. E aí, eu me lembro que eu tive que correr para segurar aquelas divisórias do palco ali, com medo do pessoal subir em cima de tudo. E no final das contas, depois eu entendi o que era o fenômeno Selvagem. Mas eu quero dizer assim... Fora do nosso controle, às vezes, tem várias correntes enormes que estão seguindo seus caminhos aí, né?
E uma hora isso vai romper, né? A Michelle falou isso. Eu acho que nós estamos passando por um processo cíclico que vem coisa boa, nova. Acredito até que, baseado no que a gente checa, se a gente for ver o processo criativo no Brasil, a gente vê aí que... Por que os anos 80... Foi um processo interessante. A gente vinha saindo, de fato, de uma ditadura, a gente vinha, né?
Sim, então,
havia
tinha um desafogo ali, né? Eu quero falar.
Um olhar diferente, havia uma irreverência que não era profetária, de jeito nenhum. Quem Verdade. Fez o rock da década de 80 não era
profetário. Debochado, né?
Não, era debochado. Né? E abriu, e aí abriu, sabe, virou esclambação, agora tá... Né? Tá bem perdido, e eu acho que esse momento mais repressivo, mais pseudamente mais duro, vai provocar o processo criativo. Né? Quem acha que as coisas duras são... As coisas duras são as melhores, são os melhores momentos para você começar a aflorar e buscar novas ideias, novos pensamentos, porque nós não queremos mais nada que seja enclausurado. Né? Acho que é aquilo que eu falei, o brasileiro... Já está 100%, o DNA do brasileiro é 100% de liberdade, de respeito, de tudo. Né? O resto tudo é muito cafona e ninguém quer mais nada cafona, tá entendendo?
E os meios de propagação também hoje são mais democráticos. Né? Então, por um lado, a gente vai sofrer uma pressão que pode privilegiar a criatividade e, do outro, isso vai ser distribuído com mais amplidão como não era antes. Eu sou otimista, viu, João? Nesse sentido, eu acho que vem coisa boa por aí, isso, sim. Até porque a gente não tem opção, né? Não, tem que ser bom.
Vai ter uma voz nova aí, vai ter uma voz bonita. E a música se manifesta bacana nesses momentos. A gente pensa que não, mas é a música que... Ela teve sempre presença. A gente for olhar aí...
Sim.
O momento musical do Brasil, na época de JK, aquela coisa do Brasil, aí nasce a Bossa Nova, uma coisa... Tinha muita cara daquela coisa. Então, sim, tá tudo caminhando, que eu acho que a gente vai dar uma virada aí. 2020, a gente vem com sabe? Vai começar a aparecer umas coisas. Essa coisa da comunicação, da mídia, da internet, ela, a gente ainda não aprendeu a lidar com isso.
Estamos aprendendo, né? fazendo, né?
Vivendo.
Porque ela é boa e ruim, né?
Sim, total.
Bom, João, a gente vai pro nosso último intervalo agora, e na volta o bloco é mais curtinho, mas já que você fez quase uma previsão aí, quer? Ah, não sei se vai dar tempo de contar essa história, espero que sim, mas na volta, já que você fez você ensinou pro Elcio aí a coisa dos Selvagens, que você tinha que ouvir, né, o João, era o João que tava falando, Selvagens estourado. Quero saber pra você, quem é que a gente tem que ficar de olho, se tem um artista aí como Selvagem, que você acha que vai estourar como os meninos estouraram, e shows que a gente pode esperar. Volta pro nosso último bloco do Voz na Rádio com o João. Infelizmente, não vai dar para contar a história. Eu vou dizer aqui que é da Marisa Monte, mas a gente tem uma matéria, João, que vai pro site depois. Então a gente vai contar essa história lá na matéria. Tá, e tem as dicas do João também. Todo convidado nosso dá dicas extras no Instagram, @somosvozoficial. Dica de música, dica de filme, dica de livro, dica de série. Pedi pro João indicar lá também o artista que a gente tem que ficar de olho aqui. E assim, rapidinho, João, tem show? O que a gente pode esperar aí para os próximos meses?
A gente hoje lançou o Ney, né? Com o show novo dele, da turnê dele.
Ney Mato Grosso.
Bloco na Rua, não é isso? Né? E tem o Milton, vindo com o Clube da Esquina, que é o show novo dele. E tem Djavan. Então, assim,
que no time,
segundo semestre, hein? A gente tem um trio pesado aí, né?
Oh.
Trio Parada Dura, né? Em mês de julho, a gente vai estar fazendo o Festival Expocrato, pelo segundo ano, que nós estamos lá atuando, e a nossa expectativa é que seja materializado, que seja o maior festival de música popular, ou pop popular, porque tem pop, tem samba, tem...
Cheio de gente.
Tem tudo, tem Nando Reis, tem Ferrugem, tem...
Olha aí, que barato.
Jorge Mateus, tem Anitta, tem... Assim, é um festival...
Festival de música.
É,
pra todo mundo.
Tem reggae, tem planta e raiz, tem maneva, tem Adão Negro, tem o forró tradicional.
Que massa.
Tá entendendo? Tem aquela coisa bacana. É um festival bonito, é um festival realmente de música, e que a gente tá exatamente fazendo isso. Fazendo o dia de cada um. Uhum. Ah, eu vou nesse dia, não vou naquele, não vou naquele. Né? Então, que é bacana.
Maravilha. Tem programação para todo mundo.
Tem,
é isso, João. Muito obrigada. Felizmente, nosso tempo aqui terminou, mas as histórias...
Tem várias.
Volta outra vez, né, Alcinha? A gente volta um outro
programa. A gente fica querendo ser sério, aí não pergunta as coisas mais curiosas. Mas vamos para a próxima, vai ter outra.
Bom, um abraço para Miriam Lustosa, José Ayrton, Ana Flávia Bezerra e para todo mundo que acompanhou a gente. Quarta-feira a gente está aqui de volta. Um abração para todo mundo.
Você ouviu... Voz da Band News FM.